A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Pois é isso, nós estamos terminando mais um ano. 2019, como dizia o Wilson Machado, está numa peinha de nada. E eu vou continuando. Eu poderia ter sido um doutor formado em jornalismo. Eu tenho essa frustração. E a culpa foi minha. Quando me submeti a um vestibular na Unifor, passei, fiquei feliz realmente. Errei quando fui aprovado para administração de empresas. Frequentei as aulas com bastante interesse, mas era difícil como diabo. Matemática 1, 2, 3, estatística, matemática financeira. Eu nunca fui bom em aritmética, nome antigo da matemática. Até que os mestres eram interessados no meu aprendizado. Eu me esforcei, cheguei até a frequentar aulas nos domingos, mas infelizmente não deu certo. Tranquei a matrícula e fiquei sem o diploma de jornalista. Tenho registro de jornalista, de relações públicas e radialista, mas não tenho curso superior nessas profissões. É bom citar que os registros consegui graças ao meu pai. Ele se esforçou muito para que eu comparecesse aos sindicatos para conseguir a inscrição. Enquanto que a inscrição como relações públicas devo ao Everardo Montenegro, um dos melhores que conheci. Com isso, eu pude ser nomeado para o Serviço Telefônico de Fortaleza. Interessante que, embora meu pai fosse da classe, na época não pensava em ser speaker, como chamavam naquele tempo no rádio os locutores. O rádio sempre fez e faz parte de minha vida. E como fez e como faz. Aqui na FM Assembleia, sinto que acertei, pelo menos por enquanto. Sim, alguns ficam admirados quando digo que acompanho todas as emissoras de Fortaleza. Quero sempre aprender cada vez mais e conferir se eu progredi. De madrugada, ouço Moreira Brito e o professor Freire. Depois, o Paulo Oliveira. Mais tarde, Cid Carvalho e Antônio Viana. Acompanho também João Inácio e Pedro Sampaio. Continuo no rádio por amor e certamente por necessidade. E isso acontece bem certo de atingir, bem pertinho de atingir 66 anos de trabalho ininterrupto no dia 2 de fevereiro do próximo ano 2020. Sei que o profissional, seja do rádio, jornal, televisão ou qualquer tipo de trabalho, somente vencerá caso haja uma completa dedicação ao que realiza. Na semana passada eu senti que valeu a pena tudo que venho realizando como radialista. Não desejo que todos sejam como eu, mas que consigo sempre alguns dias para descansar um pouco. Eu não tenho férias formalizadas, não. Aliás, muitos radialistas não têm. Claro que consigo sempre alguns dias para descansar um pouco. As homenagens que recebi da CERT, comandada por um grande amigo, Paulo César Norões, filho de um amigo leal e sincero, infelizmente já falecido, Edilmar Norões, e a outra que me foi prestada na Câmara dos Dirigentes Lojistas, presidida pelo empresário Assis Cavalcante, foram relevantes para mim. Fui distinguido por companheiros de trabalho e por comerciantes, coincidindo esta última vinda de empresas onde iniciei minha vida como comerciário aos 14 anos de idade, contínuo das Casas Novas e Gutenberg Teles. As presenças de Fátima Abreu e Ronaldo César, dirigentes desta emissora, e os companheiros Silvio Augusto e Ian Gomes foram importantíssimas para mim e minha família. E lembro que em 2007 eu fui convidado pelo então presidente Domingos Aguiar e continuei com os presidentes Roberto Cláudio, Zezinho Albuquerque e o atual José Sarto. Trabalhei com os dirigentes da comunicação social desse poder, Silvio Góes, Herman Hesse, Adriano Muniz, Willo e hoje com Daniel Aderaldo. Aqui no estúdio contei com Lincoln Vieira, com Simone Silva, Ronaldo César e o Silvio Augusto. Tem o apoio de toda a equipe que garante a qualidade de nossa programação. Um dia, claro, terei de parar, e não deve estar longe.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Márcio Montarroios. Montarroios estudou no Colégio Militar do Rio de Janeiro e lá foi integrante da banda de música. A paixão pelo trompete começou justamente nessa época. O músico Márcio Montarroios estudou piano e música clássica antes de se dedicar ao trompete e ao jazz. Entre 1968 e 1969, fez parte do conjunto A Turma da Pilantragem, ao lado dos instrumentistas José Roberto Bertrami, Alex Malheiros, Vitor Manga e das cantoras Regininha, Malu e Dorinha. Com o grupo, gravou 13 LPs. Nos anos 70, foi estudar jazz nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, passou a se apresentar em shows e casas noturnas, voltando com frequência à terra do tio Sam para participar de apresentações e gravações. Foi sempre considerado um talentoso em seu instrumento e um dos principais expoentes da música instrumental brasileira. Ainda na década de 70, Montarroios regravou a canção Carinhoso, que foi tema de novela, de autoria do grande compositor brasileiro Pixinguinha. Montarroios compôs trilhas sonoras diversas para TV e cinema e assinou temas e arranjos para minisséries, como A Máfia no Brasil, e filmes como Luar sobre Parador e Orfeu. Em 1979, montou um naipe de sopros nos moldes do grupo norte-americano Tower of Power, ao lado de músicos como Léo Gandeman, Serginho Trombone, Bidinho, Zé Carlos Bigorna e Oberdan Magalhães, com o qual participou dos principais discos de inúmeros artistas da música brasileira e de nomes de peso da música internacional com quem realizou gravações e shows. Tom Jobim, Milton Nascimento, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, o talento do instrumentista, compositor e arranjador, Márcio Montarroios. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
É gostoso escutar a rádio. Todo dia eu levo ele para caminhar comigo. Aquela caminhadinha no final da tarde. Dou aquela relaxada. É saudável, né?
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 6. Junto está sendo paga a segunda parcela do 13º. Os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 1 e 6 também passam a receber a partir de hoje.
Minha Rua tem História.
Bom pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, meus ouvintes. Falamos hoje da Avenida Álvaro Correia. É uma artéria dos bairros Lajota e Mucuripe. E tem por patrono Álvaro de Castro Correia, paranaense de Curitiba, nascido em 18 de outubro de 1879. Uma das figuras mais marcantes da vida social e do comércio de Fortaleza. Dinâmico e trabalhador, chegou a conseguir considerável fortuna, sem jamais afastar-se dos nobres limites da decência e da honestidade. Foi durante muitos anos deputado à Meritíssima Junta Comercial do Ceará, diretor da nossa Associação Comercial e fundador da antiga Associação dos Agentes Comerciais. Iniciou sua carreira comercial como agente de importantes firmas do país. Faleceu em 1944. Aos 64 anos de idade, deixando ilustre e numerosa prole. A Lei número 589, de 1952, oficializou a denominação dessa artéria, chamando-a de Álvaro de Castro Correia. Há ainda uma travessa com o mesmo nome no bairro do Mucuripe. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Entrevista.
Desde o desabamento do edifício André em Fortaleza, no dia 15 de outubro, tem aumentado o número de edificações da cidade entre prédios e casas interditados pela Defesa Civil. Nós estamos recebendo neste programa o presidente do Sindicato das Construtoras do Ceará, André Montenegro. Presidente, um bom dia para o senhor. Obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia.
Bom dia, Marcelo. Eu que agradeço sempre estar presente aí no seu programa.
Presidente André Montenegro, o senhor vem acompanhando as vistorias realizadas nos prédios em Fortaleza? Naturalmente que sim, né? Eu penso assim.
Sim, a gente acompanha mais pela imprensa mesmo e pelas reuniões, às vezes, que nós participamos, né? Participamos de uma reunião sexta-feira com o Ministério Público, o CREA e várias outras entidades, para ver como é que a gente vai conduzir daqui para frente essas ações, né?
Certo. Quais são os sinais de alerta aos quais os condôminos devem estar atentos?
Olha, é sempre interessante, né? Eu vou ressaltar que uma edificação, um prédio, é um bem durável. As pessoas têm que dar manutenção, né? O concreto armado é uma tecnologia já consolidada no mundo como todo. Mas, como todo bem durável, ele precisa ser vistoriado, né? Vários sistemas. O Sinduscom, preocupado com isso, lançou o Manual de Manutenção do Síndico em 2017. Lá, você tem todo o protocolo que você tem que seguir para dar manutenção nos vários sistemas de um prédio. Na parte hidráulica, na parte elétrica, na parte estrutura, com os tempos de manutenção. Em um ano você tem que olhar isso, em dois anos tem que olhar isso. Então, a gente já preocupado com isso, lançou esse manual para o síndico. Mas os sinais são alguns sinais, né? Fissuras, rachaduras grandes, né? O desplacamento também, às vezes, na fachada, você vê a cera caindo. Tudo você tem que olhar com o olhar de um técnico, né? Por isso, existem engenheiros especializados em inspeção predial, que vão lá, fazem um diagnóstico, e esse diagnóstico, conforme o grau de gravidade dessa patologia, ele vai chamar um especialista mais naquela área, né? Na parte elétrica, na parte hidráulica, na parte de estrutura. Tá? Mas as inspeções prediais, que existe uma lei para isso, que a prefeitura tem essa lei que foi editada, né? Uma lei municipal. Os síndicos têm que seguir essas inspeções, essas leis, né, que são leis que foram estudadas, né, e que se a pessoa seguir formalmente, vamos evitar muito problema.
Nós estamos conversando com o presidente do Sindicato das Construtoras do Ceará, André Montenegro. Presidente, quando eu falei aqui no início do programa que ia entrevistar o senhor sobre esse assunto, eu fui procurado por uma senhora ao telefone, ela não se identificou, mas disse que mora num prédio que tem mais de 30 anos. Então, foi solicitado pelo síndico um exame. Esse exame foi feito, concluíram que há necessidade de uma reforma, né? Ela disse lá o nome apropriado, que eu não estou lembrando agora.
Uma recuperação, alguma coisa.
Exato, a recuperação das partes que são julgadas com problemas. Então, disse na hora da reunião, um dos condôminos bateu com a mão na mesa, ela falou claramente assim, e disse que não concordava não, tinha que saber primeiro o que é que iam fazer para poder entrar na cota. A pessoa, um condômino pode fazer isso, ou é como todas as leis, quando a maioria vota pela reforma, independe de um voto solitário? É assim?
Com certeza, independe de um voto solidário. Se eu não me engano, Marcelo, são 2/3, né, da votação de uma assembleia, né, que faz com que seja deliberativo, né? Então, em um caso de urgência, alguma coisa atestado por um engenheiro, onde você está lidando com vidas, eu acho que não cabe, né, uma pessoa só ser contra, né? Então, foi discutido isso lá no Ministério, isso aí a Defesa Civil pode intervir também, né? Você pode chamar a Defesa Civil para fazer, né? E a própria Prefeitura pode chegar lá e deliberar, né?
Presidente André Montenegro, foi um prazer recebê-lo, muito obrigado, hein?
Eu que agradeço sempre, Marcelo, muito obrigado.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto.
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público debateu a situação de aprovados em concursos estaduais. O debate atendeu ao requerimento do deputado Renato Roseno, que destacou a importância do trabalho dos servidores públicos para toda a população. O debate contou com a presença de concursados e do secretário de Planejamento e Gestão, Flávio Jucá, que justificou o adiamento das homologações dos concursos. Segundo o deputado Renato Roseno, é por meio do trabalho dos servidores públicos que o acesso a direitos básicos chega a diversos lugares no país, como o direito à educação no semiárido, que é levado pelas escolas públicas, à saúde pelo Sistema Único de Saúde. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania realizou audiência pública para discutir sobre a violência contra as mulheres em escolas e universidades. A criação de Observatório da Violência contra a Mulher na Assembleia Legislativa foi proposta no debate. O debate atendeu ao requerimento da deputada Augusta Brito, que explicou que a ideia é unir forças com os Observatórios da Violência contra a Mulher da Universidade Estadual do Ceará e da Universidade Regional do Cariri, a fim de fomentar não apenas os dados e as estatísticas, mas, sobretudo, as políticas públicas voltadas para a erradicação desse tipo de violência nos ambientes escolares e universitários. Outro encaminhamento foi a realização de uma reunião junto às Secretarias da Educação do Estado e do Município de Fortaleza para cobrar a implementação efetiva de todos os projetos de lei em tramitação e ou já aprovados na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal, envolvendo políticas públicas relacionadas ao combate da violência de gênero nas escolas e universidades. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza, vereadora Larissa Gaspar, destacou dados levantados pelo Instituto Avon sobre a violência contra a mulher nas universidades, que indicaram que 42% das universitárias sentem medo constante de sofrer violência e 67% já sofreram algum tipo de violência na universidade. A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação encerrou no Cariri a série de audiências públicas para debater os projetos do Plano Plurianual PPA 2020-2023 e da Lei Orçamentária 2020. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Nós estamos recebendo hoje neste quadro Ouvidoria a ouvidora do EMOSSI, coordenadora de Fortaleza, Marina Cavalcante Gonçalves. Senhora ouvidora, bom dia, é um prazer recebê-la.
Bom dia, Nacélio, o prazer é nosso.
Como é que está o seu trabalho aí na ouvidoria do EMOSSI?
Estamos aqui, né, seguindo firme nesse trabalho, né, em prol da sociedade. Acabamos de comemorar a Semana Nacional do Doador de Sangue, que tivemos uma semana aqui inteira de festa para essas pessoas que sempre colaboram, que sempre tiram um tempinho em prol de ajudar o outro, né? Então, foi uma semana bastante vasta, com várias programações, em que a gente pôde agradecer um pouco do que essas pessoas fazem aqui pelo EMOSSI.
A senhora, como ouvidora do EMOSSI, recebe muitas demandas, as pessoas entram muito em contato com a senhora?
As pessoas geralmente entram em contato mais com dúvidas, né, e pedidos de orientação e informação em relação à doação de sangue, o que é necessário para se candidatar à doação de sangue, à doação de medula, né, ao cadastro de medula. E em relação à demanda mesmo assim que recebemos, temos algumas em relação à estrutura física, né, do nosso prédio, a estacionamento, que aqui na nossa sede é um pouco complicado, mas graças a Deus também temos bastante elogios ao nosso serviço, ao que prestamos à comunidade.
O EMOSSI funciona na Avenida José Bastos.
Isso,
mas ele também mantém visitas, né, a bairros de Fortaleza.
Sim, a gente disponibiliza a nossa unidade móvel, que é aquele ônibus, né, que a gente leva alguns profissionais, para que atinja também outros bairros e assim a gente consiga realmente atender a toda a população e manter o nosso estoque aqui também dentro do esperado.
Marina Cavalcante Gonçalves, ouvidora do EMOSSI. Muito obrigado, um bom dia e um bom trabalho, hein?
Dispõe, a gente que agradece. Um bom trabalho para você também.
Todo dia é dia de um sonho florescer. Toda hora é hora da gente renascer. Qualquer dia é dia de se dar amor. Qualquer hora é hora de ser um doador. É hora de ser um doador. Só nosso corpo produz essa seiva encantada que realiza o milagre da vida preservar. E somos nós que, olhando a esperança de frente, generosamente escolhemos o sangue doar. Todo dia é dia de um sonho florescer, toda hora é hora da gente renascer. Qualquer dia é dia de se dar amor. Qualquer hora é hora de ser um doador. Qualquer hora é hora de ser um doador.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Direitos na terceira idade.
Vamos Vamos conversar agora com a psicóloga e psicoterapeuta, a doutora Marta Lobo. Doutora Marta, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes.
Doutora, como ajudar o idoso para que ele não se sinta solitário?
Então, essa época do ano realmente aumenta muito a incidência da solidão no idoso. Mas atualmente, Marcelo, nós temos duas alternativas muito boas para isso. Nós temos a internet, o acesso fácil do idoso à internet e o acesso também muito fácil para a aquisição dos smartphones. Isso faz com que o idoso se comunique facilmente, né, a toda hora do dia, com a família, com os amigos, os familiares que moram tanto na cidade, mais distantes, como moram em outros lugares. Então, isso tem ajudado muito.
Doutora, a solidão pode provocar problemas como autoestima?
Sim, sem dúvida. A solidão, ela afeta tanto o nosso organismo, né? Ela tem efeitos no nosso corpo, porque ela eleva os níveis do hormônio do estresse e aumenta o risco das doenças cardíacas, das artrites nas articulações, o diabetes tipo 2 também. E na mente, ela aumenta a incidência da demência e da depressão. Então, nós somos um todo, né? A gente se separa em termos de estudo, mas nós somos um todo. Então, o que acontece externamente na nossa vida interfere no nosso organismo diretamente.
A doutora Marta Lobo é psicóloga e psicoterapeuta e está participando do quadro Direitos na Terceira Idade. Doutora Marta, nós estamos no período natalino, né? Um período em que as famílias se reúnem, é um período de muitas recordações. O que é que pode ser feito para auxiliar um idoso que, por alguma razão, está distante da família?
Então, isso que eu falei há pouco, a questão do acesso à internet, aos smartphones, que hoje já custam bem mais baratos e o idoso já pode ter acesso, mesmo as pessoas de baixa renda, isso ajuda demais, né? E uma outra coisa é a família... Procurar dar mais amor e carinho, porque nós não temos uma cultura ainda, né? O Brasil é um país muito novo e nós não temos ainda essa cultura de respeito ao idoso como os países, por exemplo, o Japão é um país que cultiva muito o respeito ao idoso. Mas é muito importante que os familiares tenham essa consciência da importância desse idoso na vida da família e tenham mais atenção com esse idoso, né? Agora, nós temos um dado muito positivo aqui em Fortaleza atualmente, que ajuda muito a evitar essa solidão do idoso, que foi um investimento dessa última administração da prefeitura nas praças públicas. Então, isso tem ajudado muito, Narcélio. Os idosos vão muito para as praças para fazer aquela ginástica nesses equipamentos, né, que são simples, mas são muito eficazes. Então, ali eles tanto exercitam o corpo como se encontram com pessoas, fazem amizades. Então, isso tem sido muito positivo na vida do idoso aqui na nossa cidade. E uma outra coisa positiva também, que vale a pena ressaltar, a título de informação, que acredito que muitos idosos ainda não saibam, é que foi criado, ano passado, a primeira delegacia de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência. E ela funciona lá no prédio da defensoria. E a pessoa pode ligar para o telefone 192, para fazer alguma denúncia de violência contra o idoso, que ainda, infelizmente, é muito comum na nossa cultura, porque o idoso é uma pessoa vulnerável, tanto quanto as crianças, não é? Então, isso é uma informação importante.
Eu estou repetindo, 192 é o telefone da primeira delegacia.
Desculpa, Narcélio, 129.
Ah, sim.
129. É o telefone do Alô Defensoria. Alô então, Defensoria. Qualquer pessoa pode ligar e denunciar qualquer violência contra idosos.
Doutora Marta, número. Ninguém pode generalizar as informações, dizer que isso acontece com todo mundo. Mas fala-se que muitos idosos que são recolhidos aos asilos, como, por exemplo, o Asilo Torre de Melo e outros existentes em Fortaleza, dizem que a família, muitas vezes, as famílias abandonam os seus idosos?
É verdade, Narcélio. E isso não é um privilégio, aspas, só do brasileiro. Eu pude ver isso na Inglaterra. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar com idosos lá. E é impressionante, mas isso acontece sim. Eles, por exemplo, eles vendem, os idosos, eles vendem as suas casas para poder, com esse dinheiro, pagar um home care, né? Eles ficam nessas casas que são pagas. E acontece muito dos familiares não visitarem. E aqui não é diferente. Infelizmente, isso é uma realidade. É justamente por isso que eu falei há pouco da cultura, não é? do Ocidente de não valorizar o idoso, a experiência do idoso, a sabedoria do idoso. Não é da nossa cultura, não é? A cultura é que o jovem é que sabe de tudo, o jovem é que tem mais acesso a informações, é mais moderno, e na verdade sabedoria não tem nada a ver com modernização, né? Sabedoria de vida vem da experiência que esse idoso já viveu e do quanto ele tem a oferecer para todos nós.
A senhora, como psicóloga e psicoterapeuta, é muito procurada para atender, para assistir idosos?
Narcélio, a incidência da procura do idoso não é tão comum como as outras idades, mas sim. Atualmente eu atendo uma senhora de 71 anos que tem muitos problemas, não é, com os filhos, justamente porque ela já tem algumas debilidades, tem problemas na coluna, na vista. Então, ela se sente muito sozinha e espera muito dos filhos, né? Uma assistência que normalmente não vem da forma como ela gostaria. Mas, e aí, nesse caso, a orientação é para ela, no sentido de ela, como graças a Deus ela tem um poder aquisitivo melhor, é torná-la mais independente. Né? E para os filhos é fazer a orientação dessa família. Então são essas duas vias de ajuda que eu tenho prestado a essas famílias. Mas a gente precisa, os veículos de comunicação pública precisam o tempo todo ajudar a essas famílias que tem idosos, no sentido de não deixar que esses idosos fiquem tão sozinhos, até porque nas classes menos favorecidas, eles são peça importante para a sobrevivência da família hoje em dia, não é? Muitas pessoas ficam desempregadas, o que está acontecendo atualmente no Brasil, e a parca aposentadoria do idoso, ela salva a família. Eles é que pagam as despesas básicas de alimentação e ainda cuidam dos filhos e dos netos, aliás, para que esses filhos procurem emprego. Então, mais do que nunca, o idoso no Brasil deveria ser reverenciado e cuidado como eles merecem.
Doutora Marta Lobo, sem dúvida, a sua presença aqui foi importante para nós, para os nossos ouvintes, conversando sobre a vida do idoso. Muito obrigado, hein?
De nada, Narcélio. Um abraço a todos.
O eu me programei para envelhecer. Eu percebi que eu queria mais 25 anos ou 30 anos de bem-estar na terceira idade. Eu regulo a minha vida em 5 pilares. Uma atividade mental, intelectual, filosófica e ou religiosa. Uma atividade física, uma alimentação saudável, um sono reparador e a higiene. Esses são princípios universais de saúde, de bem-estar. Se você é saudável e ativo, você tem muita alegria de viver. E isso, para mim, é uma mensagem assim, que eu, se eu pudesse incutir em todas as pessoas, desde que elas nascem, amem a vida.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com Silvio Augusto. Silvio.
Durante o mês de dezembro, a Secretaria da Saúde do município de Fortaleza promove uma ação do micro-ônibus do projeto Fique Sabendo, né, em alusão à luta contra a AIDS, né, o mês de alusão à luta contra a AIDS que acontece no mês de dezembro. Então, para falar sobre o projeto Fique Sabendo, jovem, vamos conversar com a enfermeira e assessora técnica da área técnica de infecções sexualmente transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, Aline Feitosa. Bom dia, Aline.
Bom dia a todos, né? Então, a gente está falando um pouco sobre o nosso projeto, que ele está dentro da toda a programação do Dezembro Vermelho, que ele é uma programação mundial de luta contra a AIDS, né? E dentro desse projeto, uma das coisas que a gente mais tem trabalhado é o diagnóstico oportuno. Que é o diagnóstico oportuno? Você saber sobre a sua sorologia e assim você procurar o tratamento e a melhoria da qualidade de vida. O Fique Sabendo, ele ocorre tanto nas unidades básicas de saúde, onde a gente tem o teste rápido, que a pessoa pode chegar em qualquer unidade e em 20, 30 minutos sai o resultado do exame. E a gente também tem a unidade móvel, que é um micro-ônibus, que ele perpassa em algumas áreas, é uma programação mensal. E nesse mês, especificamente, a gente vai estar nos 2 próximos sábados em ação conjunta com a Ação Verdes Mares, a Ação Social, para a gente tentar realmente trazer esse diagnóstico mais perto de quem precisa saber essa sorologia.
Essa iniciativa ela acontece durante toda a semana, todas as semanas do mês de dezembro?
Durante o ano inteiro, nas unidades de saúde, você está disponível, né? E o ônibus, ele tem uma programação. E esse mês inteiro está sendo intensificado. Quer dizer, o que é isso? Nas unidades, além do que eles já faziam dentro das consultas, eles estão levando, alguns levam para feiras, outros levam, algumas unidades eles pegam em praças, em horários encontra o público jovem, por exemplo, que não costuma procurar a unidade de saúde, né? Então, esse mês ele está intensificando. Mas ele vai bem além, realmente, só o mês de dezembro.
Mas essas ações de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, elas são apenas para os jovens mesmo, já que o projeto Fique Sabendo Jovem?
Pronto. É uma das populações em que mais cresce o número continua sendo jovem, né? Então, assim, a nossa preocupação é o jovem, porque ele não tem o hábito de procurar a unidade básica de saúde, e outra população que ela vem aumentando também as pessoas acima de 50 anos, que culturalmente não tinham por hábito preservativo, né? Não tem por hábito a questão toda do HIV, então assim tem sido a nossa preocupação maior. Então não precisa ser jovem, se chegou o ônibus tiver, você não for dentro dessa faixa etária, não tem problema, faz em qualquer idade.
Para fazer os exames, a pessoa apenas chega lá com a documentação?
Apenas chega lá, tá? O importante é que esteja com a identidade, mas se não tiver, ela também faz, ela assina um papel, tá? Então, assim, qualquer pessoa, ela pode chegar no ônibus ou na unidade de saúde e fazer seu teste.
Muito obrigado. Conversamos com a Aline Feitosa, enfermeira e assessora técnica da área de infecções sexualmente transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, falando sobre o projeto micro-ônibus do projeto Fique Sabendo Jovem, que amplia a promoção à saúde por meio de ações de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS, hepatites virais, e oferta um diagnóstico voluntário do HIV, sífilis, hepatites virais, e também um encaminhamento para tratamento das infecções e HIV, AIDS. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
A AIDS era sinônimo de morte. Não existia tratamento para a AIDS. E a única maneira de manter viva a memória das vítimas da doença era por meio de homenagens. Mas a esperança não podia acabar. Foi criado, então, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E a partir daí, começou uma grande caminhada pela vida. Hoje, é possível viver com HIV. A AIDS ainda existe, mas a luta contra a doença renasce cada dia mais forte. Que venham mais avanços para a prevenção, diagnóstico e tratamento em direção à tão sonhada cura. E que acabem de vez todas as formas de preconceito. Nós somos muito maiores que o vírus. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Uma bandeira de histórias e conquistas. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania atende cotidianamente denúncias de violação nas mais variadas áreas, recebidas pessoalmente ou por telefone. O colegiado oferece orientação e, amparada na Constituição Estadual, solicita providências às instituições responsáveis pela garantia dos direitos.
Entrevista.
Neste momento, vamos dar continuidade à série de entrevistas com o presidente de comissões técnicas permanentes da Assembleia Legislativa. Hoje, o nosso convidado é o deputado Renato Roseno, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Deputado, bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio, bom dia, Ronaldo, bom dia, Fátima, bom dia, Simone, a todos que fazem aqui a Rádio FM Assembleia e a você, nosso ouvinte.
Deputado, o que é que o senhor nos diz sobre o seu trabalho e à frente da comissão que preside?
Bom, Narcélio, na verdade, a Comissão de Direitos Humanos ela é uma trincheira democrática de recebimento de várias denúncias de violações de direitos humanos. É muito importante que a gente, inclusive, fale aqui ao nosso ouvinte da rádio sobre direitos humanos. Né? São direitos fundamentais de cidadania que são conquistados, né, ao longo de séculos. O direito à vida, à liberdade, à integridade, à dignidade. São direitos que comprometem a todos nós com responsabilidades, ou seja, o direito à vida nos compromete à responsabilidade de respeitar o direito à vida e que, em última instância, devem ser garantidos por todos nós, mas especialmente pelo Estado. Compreendem-se dentro dos direitos humanos, além dos direitos civis e políticos, né, os direitos econômicos, né, portanto, o direito ao trabalho, o direito ao trabalho decente, os direitos sociais, como o direito à saúde, à educação, à proteção social, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esse é o rol que, internacionalmente, os países têm assegurado e reconhecido como direitos humanos, né? Esse núcleo de direitos relativos à dignidade humana, que obviamente ao longo da história vão se modificando, agregando novos direitos a partir, obviamente, das demandas, né? Mais especialmente no século XX, houve uma especialização dos direitos, né? O ser humano não é um genérico, né? Ele vive a sua vida a partir, né, de dimensões de classe, raça, gênero, etnia. Faz muita diferença, por exemplo, em aspectos relativos à violência, ser homem ou ser mulher. Faz total diferença em aspectos relativos à discriminação racial, ser branco ou ser negro, ou ser homossexual, heterossexual, ou participar de uma comunidade regional. Portanto, há o reconhecimento também no século XX dos direitos derivados de classe, raça, gênero, orientação sexual. Bom, a Assembleia ela tem sido esse receptáculo de vários movimentos. Inclusive, a nossa chegada à comissão, ela antes de fevereiro, quando foi a eleição, ela veio acompanhada de um grande movimento das entidades de direitos humanos para que nós ocupássemos aqui a Comissão de Direitos Humanos, né? Mais de 100 entidades fizeram um manifesto à mesa diretora cuidando para que houvesse que a presidência da comissão ela fosse ocupada por um militante de direitos humanos. Isso era uma questão muito importante à sociedade. Nesse primeiro ano desse biênio, fizemos já mais de 30 audiências públicas com os mais variados temas. Eu destacaria aqui os temas relativos à violência contra a mulher. A deputada Augusta Brito, que é membro da comissão, tem feito várias demandas à Comissão de Direitos Humanos sobre violência contra a mulher. Inclusive, visitamos né, a partir dessa parceria com a Procuradoria Especial da Mulher, né, todas as delegacias de defesa da mulher do Ceará. Também fizemos várias audiências relativas ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. O deputado Acrísio, né, foi autor dessa proposição de fazer de uma regionalização, né, do debate sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E eu tenho solicitado e presidido várias audiências com temas, desde das questões relativas, por exemplo, a direito de moradia. Foram várias questões relativas a direito de moradia, né, direito da população internada, né, ou privada de liberdade, seja no sistema socioeducativo, os adolescentes, seja no prisional, questões relativas a direito à saúde também. Chegaram muitas demandas de direito à saúde, sobretudo de doenças crônicas, né. Semana passada mesmo eu recebi aqui dois casos muito graves de mães com filhos com microcefalia em razão da epidemia de Zika que aconteceu ano passado. Então, eu aqui num curto espaço de tempo já tratamos de direito à saúde, direito às pessoas com deficiência. Fizemos também várias audiências relativas às questões de preconceito e discriminação, né, tanto de combate ao racismo como de combate à LGBTfobia. Fizemos também audiências com policiais, com trabalhadores de segurança pública. Inclusive fizemos uma reunião de trabalho para discutir inclusive o código de ética, né, a partir de uma proposição do deputado Soldado Noel. Nós temos uma agenda também com os trabalhadores de segurança pública, no sentido de que, né, digamos, diminuamos essa distância que nunca deveria ter havido entre aqueles que trabalham na segurança pública e a comunidade de direitos humanos, né. Direitos humanos deve ser o norte da atuação da polícia e das forças de segurança. Por isso que nós temos uma agenda também com os trabalhadores de segurança pública, que envolve fortalecimento da carreira, da remuneração, cuidados com a saúde mental, equipamentos, né, formação. Quanto melhor a formação desse policial, melhor para a sociedade, inclusive, integridade, ou seja, quer combater as corrupções, combater os desvios de conduta, as violências, as arbitrariedades que chegam a nós aqui, na nossa comissão. Nós recebemos ao longo desse ano quase 100 casos, né, 100 denúncias. É bastante, bastante. Eu estou falando do dia 20 de fevereiro para cá. Nós estamos agora dia 2 de dezembro, já são praticamente 100 casos acompanhados pela comissão. De fato, é um volume muito grande. Por isso mesmo, eu gostaria, inclusive, de aqui agradecer imensamente a todos que fazem a equipe técnica. Queria destacar o Caio Feitosa, né, que é o coordenador hoje, o secretário-executivo da comissão, mas todos eles, né, o Alexandre Mapurunga, doutor Nonato, Fátima Carvalho, a auxiliadora, a Silvânia, o Marcelo, a Fernanda, a Tina. São todas pessoas absolutamente devotadas. Eu queria dizer que é importante, nesse momento que o serviço público é tão descredenciado, inclusive com falas de ministros em Brasília, eu queria fortalecer e agradecer muito esses servidores públicos que, com muita dedicação, têm cumprido o seu mistério.
O Ronaldo César tem uma sugestão bem interessante, que eu passo para o deputado Renato Roseno. A importância de ter o escritório do Unicef agora aqui na Assembleia Legislativa?
Ah, eu acho que é super importante, né? A Assembleia, ela hoje tem mais de 30 expressões, né? E eu destacaria um especial, né? Destacaria duas. Destacaria o escritório Frei Tito, de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular, que é uma equipe de advogados, né, aqui da casa, contratados via seleção pública, né? Isso é muito importante. Inclusive, isso está garantido na resolução, que é uma seleção pública. São advogados devotados à advocacia popular, portanto, a causas coletivas, causas emblemáticas, né? E inclusive com enorme reconhecimento da própria sociedade civil. Queria também, né, por demais, reconhecer o trabalho desses advogados e advogadas, né? Doutora Thalita, doutora Juliane, doutora Maiara, doutor Miguel, doutor Márcio Alain, e o nosso corpo de estagiários e estagiárias. Bom, uma outra expressão também importante da Assembleia é o Comitê de Prevenção de Homicídios na Adolescência. Nós, né, desde 2015, nós mantemos esse comitê aqui. Na época ainda era presidente o deputado Zezinho, foi presidente presidente do comitê, o deputado Ivo, né, eu fui o relator, deputado Ivo, depois eleito, foi ser prefeito de Sobral, né, eu continuo esse trabalho, o trabalho de produção de informações, ou seja, produção de pesquisa, pesquisa rigorosa. Nós estamos terminando esse ano uma pesquisa sobre homicídio de meninas. Lamentavelmente, o homicídio de meninas cresceu muito. Foram 119 meninas assassinadas no ano de 2018. Nós estamos fechando uma pesquisa grande, talvez uma das melhores pesquisas que a gente tenha feito nesses 4 anos sobre homicídio. Nós vamos de casa em casa, fazemos um verdadeiro censo, um estudo socioantropológico, né, do porquê essa garota foi vítima de homicídio, para exatamente tentar prevenir as vulnerabilidades. Nosso parceiro nessa ação é o Unicef. E nesse estreitamento, o Unicef tem uma relação estreita com o Legislativo de longa data. Vamos lembrar do Comitê de Combate ao Analfabetismo Escolar, que é dos anos de 2005, né? Portanto, mais aí de praticamente 15 anos de uma relação do Unicef com o Poder Legislativo. O Unicef como uma agência do Sistema ONU devotada aos direitos da criança, que aqui no Ceará, o Unicef coordenado pelo Rui Aguiar. Desse estreitamento de relações, né, surgiu a possibilidade de que a sede do Unicef se instalasse aqui nas dependências do Legislativo. Eu particularmente acho isso muito importante. Começamos o diálogo, né, fico muito feliz de ter intermediado esse diálogo com então o presidente Zezinho e agora com o presidente Sarto. O presidente Sarto que tem dado todo apoio, tanto à Comissão de Direitos Humanos como ao Comitê de Prevenção de Homicídios, e ele também, né, concordou em dar continuidade a esse projeto. Então, em dezembro ainda, né, teremos a instalação da sede do Unicef aqui no Poder Legislativo. Isso é importante, inclusive, para que o Legislativo ele esteja mais sintonizado com a causa da infância. Acho que isso é super importante. Nós temos, inclusive, uma comissão de infância aqui, presidida muito bem pela deputada Érica Amorim. E é muito importante, né, outros deputados também, né, por exemplo, o deputado Nezinho criou uma frente parlamentar, né, contra a pobreza extrema na infância. Portanto, nós temos aqui uma série de pautas relativas à infância e à adolescência, né, eu, né, no Comitê de Prevenção de Homicídios. Então, e essa vinda do Unicef aqui para a Assembleia, ela estreita mais a relação do Legislativo Cearense com, né, essa agência do Sistema ONU. E vamos lembrar que nós temos desafios enormes, né? Eu digo sempre, o grande desafio dos nossos pais era vencer a mortalidade infantil. Acho que o grande desafio da nossa época é vencer a mortalidade adolescente e juvenil. Acho que é pensar isso. Não que a mortalidade infantil não esteja em patamares que nós compreendamos, né, como razoável. Não está. Inclusive, voltou a crescer a mortalidade infantil. Mas o que eu tenho dito, assim, o semiárido nordestino ele já viu uma mortalidade infantil de 160 por mil. Isso nos anos 40, 50. Né? Nós, a partir de muitas políticas e muita dedicação, uma articulação social importante, houve a queda dessa mortalidade infantil. E hoje nós temos uma grande mortalidade infanto-juvenil, sobretudo por causas externas, homicídio, suicídio, acidentes de trânsito. Por isso que nós precisamos dos melhores esforços, e essa é a casa em que se debate, deve se debater a política pública e se pressionar os governos, né? Lamentavelmente, os governos ainda não dão a prioridade legal à infância e à adolescência. Legal porque está lá no Estatuto da Criança que a prioridade à infância deve se concretizar na destinação privilegiada de recursos públicos.
O deputado Renato Rosena começou a falar sobre esse problema das políticas públicas, e eu me lembro o seguinte: eu ando diariamente na Praça Luiza Távora, na Aldeota. Então, o que eu vejo é chocante, deputado. O que tem de pessoas deitadas no chão, muitas vezes até mulheres, dormindo ao relento naquele local, completamente sem nenhuma garantia e nenhuma proteção. E nem falo da Praça do Ferreira, que todo mundo cita a Praça Ferreira como um local onde tem o maior número de pessoas sem condições de vida, né? As políticas públicas têm atendido?
Não, Nacely, veja. Nacely, se alguém, eu sempre digo isso, né? Se alguém me perguntasse, em uma palavra, qual é o maior problema do Brasil, eu diria desigualdade. Veja, nós estamos com quase 9 milhões de cearenses. Desses 9 milhões de cearenses, 4 milhões e meio praticamente vivem com até R$420 mês. Eu vou repetir isso. Dados da PNAD, dados oficiais, dados recentes, liberados agora há coisa de 2, 3 meses. Nós temos 9 milhões de cearenses, 4 milhões e meio vivem com, por mês, com até R$420. Com até R$420. É, 1 milhão destes vivem com até R$170. Portanto, são aqueles que estão abaixo da linha da extrema pobreza, 1 milhão, e os que estão abaixo da pobreza, 4 milhões e meio. Portanto, nós temos aí uma situação. E por outro lado, o Ceará tem 16 bilionários. Né? A revista Forbes botou aí recentemente, circulou bastante, inclusive eu fiz até um pronunciamento sobre isso, sobre a desigualdade no Ceará, né? E a desigualdade no Brasil. Veja, se não se combate a desigualdade, né, isso depende de reforma tributária, macroeconomia, política social, né, distribuição de acesso à riqueza, né, nós vamos ainda perdurar com essa chaga há muito tempo. Ontem, é tão interessante que você falou isso, porque anteontem a presidenta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senadora Simone Tebet, se o povo voltar a morar na rua, a reeleição de Bolsonaro estaria comprometida. Eu não sei onde a senadora anda, porque nas cidades brasileiras que eu ando, tem muita gente morando na rua e aumentou muito o número de moradores. Inclusive, essa é uma pauta nossa da Comissão de Direitos Humanos, né? Eu queria aqui mandar, inclusive, um abraço a todos que militam, né, junto à população moradora de rua, que, lamentavelmente, é muito acossada agora com a chegada do Natal, né, em que muitas vezes os comerciantes querem tirar os moradores dos logradouros. Né? Ninguém mora na rua porque quer. As pessoas moram por absoluta e total necessidade. Né? E em um país com esse nível de pobreza e desigualdade, o que nós precisamos é pressionar, repito, os governantes para políticas, né, de garantia da moradia e da dignidade. Né? Faltam muito políticas públicas. Eu vou lhe dar um dado, não sei se você sabe, Nacely, eu sou analista de políticas sociais, né? Sou servidor federal, então eu me debruço muito sobre as políticas sociais. Né? É uma carreira do Executivo Federal específica para política social. Veja, ano passado, Nacely, a gente gastou, o Brasil, o Orçamento Geral da União, gastou 40%. Né, do Orçamento Geral da União, foram gastos com despesas financeiras, basicamente dinheiro para banco, juro, amortização e refinanciamento. Isso dá R$1 trilhão. R$1 trilhão. Isso é mais ou menos 17% do PIB. 17% da economia nacional vai para banco, para despesa financeira. Nós estamos refém dos bancos. Na outra ponta, quando eu pego todas as políticas sociais e uma compreensão larga do que é política social, dá 15% do PIB. Ou seja, a economia, a nação brasileira, o esforço do trabalhador brasileiro para gerar, né, a carga de impostos que vai ser administrada pela União Federal, você imagina que isso faz com que 17% do PIB, 40% do Orçamento Geral da União, sejam carreados para o sistema financeiro. Enquanto para a política social, né, vão 15% do PIB. Portanto, essa balança está desequilibrada, ela está pesando mais para quem tem mais, e isso está errado. E, lamentavelmente, esse governo que aí está é um governo que dedica mais esforços à destruição dos direitos sociais e à concentração da riqueza. É inequívoco isso. Eu tenho sido um crítico muito grande também da política econômica aqui do governo Camilo. No sentido de que nós estamos gastando quase 1,5 bilhão em isenções fiscais, foram ao longo dessa década, se você for pensar, mais de R$10 bilhões em isenções fiscais, e na nossa avaliação, essas isenções elas também são concentradoras de riqueza, não são produtoras de distribuição de riqueza.
Deputado Renato Vazeno, que prazer conversar com o senhor, tenho certeza que os ouvintes também acompanharam e gostaram do tema enfocado. Muito obrigado, senhor, mais uma vez.
Não, eu que agradeço, Narcélio. E se o ouvinte quiser acessar a Comissão de Direitos Humanos, pode acessar. O nosso e-mail é 32. O nosso e-mail é CDHC, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, cdhc@al.ce.gov.br, cdhc@al.ce.gov.br. E pode ligar aqui para casa também, 3277-2500, 3277-2500, e pedir para passar para a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Eu vou repetir, 3277-2500, que é o telefone geral aqui da Assembleia, você pede para passar para a Comissão de Direitos Humanos, e você pode também fazer a sua denúncia, né, a sua sugestão, pelo CDHC, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, cdhc@al.ce.gov.br. Narcélio, muito obrigado. Obrigado,
obrigado, senhor.
Não, eu queria dizer que fazer alguns convites, se você me permite.
À vontade.
Hoje, dia 2 de dezembro, nós estamos fazendo um diálogo com o movimento de pessoas com deficiência, hoje às 15 horas, aqui na casa. Então, quem milita com o tema de pessoas com deficiência está convidado, é um diálogo, dado que amanhã é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? Dia 3 de dezembro. Na semana que vem, Narcélio, nós vamos fazer uma homenagem ao MFA, o Movimento Feminino pela Anistia, que completou 40 anos esse ano, né, que lutou pela lei da anistia. Então nós vamos entregar o prêmio Frei Tito de Alencar, de Direitos Humanos e Cidadania, a Nildes Alencar, irmã de Frei Tito.
Merecido.
Que foi muito merecido, por isso que eu queria inclusive anunciar aqui no seu programa. Porque a Nildes, que é irmã de Frei Tito, foi a primeira presidente, fundadora e primeira presidente do MFA, do Movimento Feminino pela Anistia, no ano de 1979. Então, dia 9 de dezembro, às 18 horas, nós faremos aqui na casa a entrega solene do prêmio Frei Tito de Alencar, de Direitos Humanos e Cidadania, ao Movimento Feminino pela Anistia, que será aqui representado não só pela Nildes, várias mulheres. Inclusive, nessa data, nós vamos lançar um livro da jornalista e historiadora Ana Rita Fonteles, que fez um belíssimo livro aqui com o Inesp, né, sobre o Movimento Feminino pela Anistia. O Ceará teve um comitê importante no Movimento Feminino pela Anistia. Então, dia 9 de dezembro, 18 horas, aqui na Unipass, nós faremos essa sessão solene de entrega do Prêmio Frei Tito de Alencar. E do dia 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. É um momento em que, mais uma vez, assim, é muito perigoso ter no país gente falando em AI-5, em ditadura, em fechamento de regime, presidente fazendo censura de para onde vai o dinheiro da verba pública. Né? Isso é, obviamente, nós temos aí uma erosão, um ataque à democracia. Então, dia 10 de dezembro é um dia de festejar a defesa dos direitos humanos. Né? Nós todos somos humanos e precisamos ter os nossos direitos respeitados, sobretudo o direito à liberdade, o direito à democracia, né, o direito à manifestação política. Portanto, é muito perigoso ter ministro falando em ditadura, em AI-5, em recrudescimento do regime, né, volta da censura. Isso tudo é muito absurdo. Então, nós, dia 10 de dezembro, né, vamos estar nas ruas lembrando o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é a carta que diz que nada justifica que um ser humano não seja tratado de forma digna. Muito obrigado, Marcelo.
Obrigado, senhor deputado Renato Roseno, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a Assembleia Legislativa sedia nesta terça e quarta-feira o segundo encontro internacional de observatórios que discute boa governança nas cidades. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a doutora Cláudia Leitão, ela que é diretora do Observatório de Fortaleza. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Dizer que é um prazer estar aqui e dizer que a Prefeitura, a partir do nosso Instituto de Planejamento, do Observatório de Fortaleza, junto com a Assembleia Legislativa, a Unipasse, estão construindo em parceria esse grande seminário. É um seminário fundamental no momento em que nas cidades a gente precisa cada vez mais da participação social, da participação da população nos territórios para decidir o seu próprio destino. Então, esse grande seminário, ele traz nomes importantíssimos, referências mundiais sobre o tema de governança. É o caso do professor Antônio Lafuentes, que vem de Madrid e que é um especialista em governança de cidades. É o caso também do professor da Universidade do Minho de Portugal, professor Manuel Gama, que é especialista em redes de observatórios. Então nós vamos discutir cooperação e inovação na gestão pública, políticas públicas para as cidades e especialmente a questão da governança. Como governar com a população? Como não fazer das políticas simplesmente políticas de governo e não políticas públicas? Vamos então amanhã abrir esse seminário. As inscrições estão abertas. A gente entra, é tudo gratuito, você entra na plataforma Simpla e se inscreve gratuitamente. Você vai ter a chance de ganhar um certificado e de aprender muito sobre o que é governança e como a governança nas cidades hoje é essencial nesse mundo global.
Então, um dos principais objetivos do encontro é discutir a elaboração, né, e de monitorar as políticas públicas.
Exatamente, porque nós temos hoje nas cidades uma grande complexidade. Imaginem no caso do Plano Fortaleza 2040 que nós temos 33 planos que pensam a cidade de hoje para o ano de 2040. Então, isso significa que nós precisamos pensar em políticas que sejam consertadas, que sejam integradas, como é o caso do turismo, como é o caso da economia criativa, como é o caso do desenvolvimento econômico, o trabalho, as minorias, a área de infraestrutura, a questão energética, a questão da educação, da saúde, da segurança pública. Tudo isso tem que ser discutido no modelo de governança. É disso que a gente vai falar.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Cláudia Leitão, diretora do Observatório de Fortaleza, falando que a Assembleia Legislativa sedia amanhã e quarta-feira é o segundo encontro internacional de observatórios que discute boa governança nas cidades. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Existe uma série de direitos universais e invioláveis que foram criados para preservar a vida e a nossa dignidade. São os direitos humanos. Eles garantem a igualdade, a liberdade, a justiça e as necessidades básicas de cada pessoa. E sabe o que é preciso para que você tenha acesso a todos esses direitos? Basta ser humano. Direitos humanos. Para ter, basta ser.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Assembleia Legislativa do Ceará e Câmara Municipal de Fortaleza terão frente parlamentar mista em defesa do Fundeb.
Entrevista.
Sobre esse assunto vamos saber mais conversando com o vereador de Fortaleza, Didi Mangueira. Vereador, é um prazer recebê-lo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio Lima Verde, bom dia para todos os seus ouvintes e todos que fazem aí a Rádio FM Assembleia.
Vereador, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Fundeb foi confirmada pelo deputado estadual Queiroz Filho durante audiência pública na Câmara Municipal solicitada pelo senhor. Quando a frente deverá ser instalada, vereador?
Bom, primeiro eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer já aí a oportunidade que a Rádio da Assembleia está me dando, de falar deste grande momento que a Câmara, né, teve para discutir a permanência do Fundeb numa audiência pública. No dia 27 de novembro, né, semana passada, que é exatamente o dia 27, o dia nacional de mobilização pelo Fundeb permanente. Nós sabemos, Marcelo, que o Fundeb foi criado em 2007 com data limite para findar, que é 31 de dezembro de 2020, portanto, com prazo de 14 anos. E há discussão muito grande em Brasília e dos municípios que está sentindo, né, esses municípios estão sentindo a possibilidade do novo governo acabar com o Fundeb ou transformar de forma que venha a prejudicar as escolas desses municípios. E essa preocupação fez com que o Brasil se mobilizasse no dia 27 de novembro e eu requeri, né, uma audiência pública para discutir nessa audiência pública A Assembleia Legislativa esteve presente aí, representada pelo deputado Queiroz Filho, que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia. Também a presença do vereador professor Evaldo, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. E a convidada especial é professora Marta Valene, de Santa Catarina. Professora que deu uma palestra importante sobre Fundeb nessa audiência. E lá surgiu a proposta, né, a pedido do Sindiut, uma discussão de ser criada aí a frente parlamentar aí em defesa do Fundeb, que de pronto foi acatada pela mesa ali, presidida por mim naquele momento, naquela audiência, foi acatado o deputado Queiroz também, né, na hora lá que estava, aceitou de pronto, porque era uma comissão, ele defendeu frente, e aí formamos a frente parlamentar, e nós vamos agora, essa semana, sentar com a Assembleia Legislativa, mais precisamente com a comissão, o presidente da comissão e todos os membros da Comissão de Educação da Assembleia, da Câmara Municipal, para formarmos esta frente parlamentar e mista para defender o Fundeb.
Sem dúvida, uma iniciativa muito importante para a educação. Estou agradecendo ao senhor. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Pode acrescentar.
Pronto, Nacélio, só dizer da importância desse fundo, desta ferramenta para a educação. Para você ter uma ideia, e os seus ouvintes, o senhor tem com certeza, mas para todos os seus ouvintes, o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Desses mais de 5.500 municípios, 4.810, 50% do que é gasto com o aluno em sala de aula nesses municípios, 50% é do Fundeb. Mas desses 4.810, tem 1.102 municípios brasileiros que o investimento na educação ainda é maior com relação ao Fundeb, é de mais de 80%. Ou seja, nós temos 1.102 municípios que, se o Fundeb se acabasse hoje, ou se acabar no dia 31 de dezembro de 2020, esses municípios ficam sem recurso para a educação dessas crianças. Portanto, essa luta, ela tem que ser permanente, a gente tem que estar muito atento, vigilante, para que o Fundeb permaneça. Daí a luta do Fundeb permanente. E aí nós temos hoje, no Congresso Nacional, 3 PECs em andamento, né, em tramitação na Câmara Municipal. A PEC 15, né, que é a mais avançada, porque ela é de 2015, a PEC 15, a PEC 33 e a PEC 65. Essa 33 e a 65 já são de 2019, né? Portanto, a PEC 15 é a que está mais avançada, que é a deputada professora Dorinha do DEM de Tocantins. É uma professora que apresentou essa proposta lá em 2015, ela já preocupada porque sabe que o Fundeb tem prazo limite, que é 31 de dezembro de 2020. Portanto, essa luta, essa frente parlamentar mista, Câmara e Assembleia, a luta do Sindiut, dos professores, a luta dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados estaduais, da nossa bancada federal, dos nossos senadores, nós temos que estar aí nessa luta em defesa do Fundeb permanente.
Deputado, vereador Didi Mangueira, muito obrigado, um bom dia para o senhor e um bom trabalho, hein?
Bom dia, eu que agradeço aí o espaço que está dando para falar dessa grande ferramenta para a educação, que é o Fundeb. E dizendo, na série, que amanhã estaremos indo a Brasília, inclusive discutir também esse tema, estaremos indo a uma comissão de vereadores com o presidente Antônio Henrique, nós vamos discutir outros assuntos, evidentemente, a pauta, mas eu vou aproveitar para tratar também da educação e principalmente desta ferramenta tão importante que é o Fundeb.
Muito obrigado, vereador. Bom dia para o senhor.
Direito à educação.
A educação é um direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, com duração mínima de 8 anos, e tem como objetivo a formação básica do cidadão. E você sabia que para garantir este direito, as escolas públicas ou particulares são proibidas por qualquer motivo praticar determinados atos? Por exemplo, nenhuma escola pode reter documentos escolares dos alunos por falta de pagamento das mensalidades. Assim como também não podem proibir a realização de exames escolares e provas e impedir o aluno de frequentar as aulas. As escolas da rede pública são proibidas de recusar matrícula do aluno por falta de vagas. E se mesmo sabendo disso, um dia acontecer algum desses casos, não perca tempo. Procure imediatamente o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade. Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
No programa de hoje, ouvidoria com ouvidora do EMOS, coordenadora de Fortaleza, Marina Cavalcante Gonçalves. Entrevistamos o presidente do Sindicato das Construtoras do Ceará, André Montenegro. Minha Rua Tem História, com o pesquisador e historiador Márcio Falcão. Simone Silva manteve contato com os entrevistados e também apresentou Legislativa em Dia. Entrevista com o vereador de Fortaleza, Didi Mangueira. Direitos à terceira idade com a psicóloga e psicoterapeuta Marta Lobo. O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, deputado Renato Roseno, também participou deste programa. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, o trabalho das comissões técnicas, entrevistou Aline Feitosa, enfermeira da Secretaria de Saúde de Fortaleza, e também entrevistou Cláudia Leitão. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.